Muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Começo por dar as boas-vindas aos representantes do Sindicato dos Transportes e Comunicações, a secretária José Manuel, Manuel Leal e Anabela Carvalheira. Bem-vindos a esta comissão para uma exposição. A nossa ideia é que tivessem, portanto, uma primeira ronda. Será, tenho aqui a grelha, neste caso concreto, uma intervenção à volta dos 15 minutos. Depois cada grupo parlamentar falará 5 e depois terão à volta de 20 a 30 minutos para responder a todos se concordarem. E assim sendo, dava a palavra ao José Manuel, porque é o nome que eu tenho aqui, portanto peço desculpa de o tratar desta maneira. Sou José Manuel, faz favor, tenha a palavra.
Então, bom dia, obrigado por esta oportunidade.
Eu sei.
Esperamos não gastar esse tempo, até porque a apreciação que fazemos do diploma de lei que está em discussão é sucinta e partimos do princípio que é o seguinte. De uma análise relativamente àquilo que são os transportes públicos em Portugal atualmente, entendemos que tem havido uma regressão no conceito de serviço público a prestar às populações e, por isso, ao longo dos tempos, o que temos verificado é que muitas das populações deste país pura e simplesmente deixaram de ter transportes públicos, ou aqueles que têm não são adequados para as necessidades e para satisfazer, digamos, necessidades básicas das pessoas. Nós tínhamos um sistema de transportes assente em empresas públicas ao longo de muitos anos, quais a Rodoviária Nacional, que fazia um serviço de proximidade e que unia o país no seu todo, portanto, havendo uma visão estratégica e integrada do país, com a liberalização dos transportes públicos, nomeadamente o transporte público rodoviário. Ao longo dos tempos, o que verificámos, de facto, foi que muitas das populações deste país e muitas das pessoas deste país, nomeadamente do interior, deixaram de ter transportes públicos. E creio que, e cremos que nesta altura, que se vai mexer no regime jurídico, seria bom ter em atenção e ter por base uma discussão relativamente a esta matéria, porque nos parece que, efetivamente, aquilo que está em discussão e que é a proposta não resolve este problema, antes, pelo contrário, ele irá agravar-se, tendo em conta que caminhamos para a liberalização total daquilo que são os transportes. E, portanto, e se entendermos, queremos que esta é uma opção, se queremos ter um sistema de transportes como uma alavanca importante para o desenvolvimento do país e para termos políticas de mobilidade que incentivem a utilização do transporte público, ou se queremos ter, digamos, empresas de transporte que sejam instrumentos ao serviço do lucro de grupos económicos que, se apoderando delas, legitimamente, têm como objetivo, de facto, rentabilizar o seu investimento. Portanto, sendo esta uma opção, queremos que, até por aquilo que a vida nos tem demonstrado, as opções de liberalização dos transportes não resolvem, e certamente temos vindo aí ao longo do tempo, que é, em vez de termos uma maior utilização do transporte público, começamos a ter uma maior utilização do transporte individual. Portanto, e o país tem que optar se quer ter mais automóveis privados nas estradas, se quer ter mais pessoas a viajarem em transportes públicos, com todo o ganho que isto traz para todos nós. Portanto, e esta, sendo como ponto de partida esta análise, entendemos que esta lei não responde a isto e achamos que não deve ser este o caminho que se deveria seguir. Depois, e neste contexto, há três ou quatro pontos que para nós são determinantes na lei. Uma delas é logo o aumento das entidades que vão interferir na organização do transporte. Nomeadamente, pensamos que quando se passa responsabilidades que hoje deviam estar numa entidade que nas regiões ou mesmo no país, fizesse funcionar o conjunto das empresas enquanto sistema de transportes, de forma a que se complementassem entre si e não que cada uma se funcione per si, como hoje acontece, tanto em que, de facto, nós temos empresas, temos diversas empresas de transportes, mas cada vez mais nos falta um sistema de transportes e mesmo aqui, na região de Lisboa, temos dados que provam que, de facto, um transporte devia ser rápido e que atrativo. Em alguns casos, a fazermos 20 quilómetros, demoramos duas horas e meia, às vezes quase 3 horas, porque não há articulação entre os diversos operadores. Portanto, os transportes rodoviários farão, cada empresa faz por si e organiza o serviço em função dos seus interesses, em função de um conjunto de questões que têm a ver com os interesses da própria empresa e não com os interesses da comunidade. E, de facto, aqui, ao passar, digamos, responsabilidades para as câmaras, embora nós entendemos que as câmaras devem ter um papel ativo na definição dos transportes, mas não nesta lógica de que cada uma define no seu concelho o que é que se tem que fazer, já que hoje muito do transporte público, nomeadamente, tomando, por exemplo, aqui a região metropolitana, a área metropolitana de Lisboa, o transporte público não é um transporte dentro do concelho, mas é um transporte em que as pessoas atravessam vários concelhos, portanto, com movimentos pendulares, nomeadamente dos concelhos limítrofes para a cidade e da cidade para os concelhos limítrofes. Portanto, e queremos que o problema, na nossa opinião, não é a existência da Autoridade Metropolitana de Transportes, por exemplo, é a forma como ela não funcionou ao longo dos anos, em que, de facto, não teve, por um lado, não tinha em atenção aquilo que eram as opiniões das autarquias, dos utentes, das organizações de trabalhadores, etc., não é? Funcionou, ou existia, mas sem qualquer funcionamento. E o que pensamos é que não é pela sua extinção que resolvemos o problema, era antes, pelo contrário, pô-la a funcionar com o seu, da maneira correta que deveria, funcionar. Portanto, este, para nós, é um dos problemas fortes e críticos nesta proposta de lei. Outra questão que nos levanta preocupações é o problema do financiamento. Hoje, quer dizer, Portugal também, o país também tem que decidir se aquilo que gasta em transportes públicos, nomeadamente através do pagamento das chamadas indenizações compensatórias, é um custo ou é um investimento. Portanto, e esta é uma decisão política que se terá de tomar. Nós entendemos que é um investimento, porque, efetivamente, tanto, quanto mais atrativo for a utilização do transporte público, certamente menos autocarros, menos automóveis temos nas estradas em Portugal. Contudo, com todos os ganhos que isto tem desde o ponto de vista energético, ambientais, ganhos para a economia por horas de trabalho que não se perdem nos transportes públicos, que se perderiam se tivermos mais filas de trânsito nos acessos às cidades, do ponto de vista também da segurança rodoviária, etc. Portanto, todos nós ficamos a ganhar, por isso entendemos que aquilo que o Estado tiver que investir e sustentar no financiamento do transporte público é um ganho para o país. Aquilo que está nesta lei, de facto, é que o Estado abdica dessa sua obrigação e passa, não sabemos, para as câmaras. Portanto, o que nos parece complicado no quadro em que as autarquias locais hoje já vivem, ainda lhes estar a ter mais um encargo, ou então, portanto, se ninguém assume, há uma parte, digamos, o consumidor final é que vai ter que pagar aquilo que o Estado deixa de assegurar. Portanto, eu quero dizer que também por esta via nós poderemos estar, ou o caminho quase natural é que o custo das tarifas para os utentes vai aumentar nos próximos tempos. Portanto, e queremos que não é essa a via, porque quanto mais o utente pagar, quanto mais o preço que o utente pagar for aproximado do valor real, certamente as opções passarão a ser outras que não o transporte público. E por outro lado, portanto, também hoje o passo social, etc., na nossa opinião, pode vir estar em causa, porque, digamos, não estou a ver que depois cada Câmara passe a ter, digamos, o financiamento para o seu concelho, não é? Portanto, porque hoje o passo social, por exemplo, tem como objetivo que as pessoas se movimentem na área metropolitana e não apenas no seu concelho. Portanto, este é um outro aspecto que para nós é preocupante nesta lei. Um terceiro aspecto e último. Ah, e já agora, relativamente às questões do financiamento, isto é sempre uma questão relativa, porque se diz que aquilo que estamos a assistir neste momento por parte da argumentação aí que o Governo está a desenvolver relativamente aos processos de privatização das empresas públicas, um dos grandes trunfos é que vamos deixar de pagar as chamadas indenizações compensatórias. Parece que estamos perante, de facto, uma grande mentira, porque alguém vai ter que pagar, porque há um preço real de transporte. Se não é financiado pelo Estado, tem que ser financiado por alguém. Se o Estado deixa de financiar, as empresas privadas não vão financiar, de certeza. Portanto, quem vai ter que pagar são os utentes e, portanto, não deixarão de pagar por via dos impostos, passarão a pagar diretamente no preço final quando forem comprar as suas tarifas. Depois, também, nestas histórias de todas, há sempre algumas interrogações que nos deixam no ar, não é? Nomeadamente, ainda há pouco falávamos entre nós esta questão, há aí um anúncio num conjunto de verbas para os transportes públicos, 1,2 mil milhões de euros, depois há 600 milhões que são para o metropolitano. Portanto, deixa-nos aqui alguma dúvida, num quadro, ou alguma interrogação, num quadro em que foi lançado o processo de privatização do metropolitano, porque é que agora, num quadro privatizado, vai ter dinheiro que se calhar não teve noutras alturas, enquanto públicas e que necessitava e que necessitam hoje. Portanto, hoje um dos aspectos que esta empresa tem e outras são o grande desinvestimento que está a acontecer e que coloca algum problema. Portanto, e por último, outra questão que se nos coloca nesta lei é o problema de, a partir de 2016, se irem lançar todas as concessões as concessões rodoviárias que existem em Portugal, portanto, neste novo modelo. Queremos que esta medida, e da forma como ela está engendrada, pode vir a colocar, a partir de 2016, um conjunto de falências e um conjunto de expedimentos no setor. Porque aquilo que está em causa não tem, digamos, aquilo que está previsto, na nossa opinião, não tem em conta a atual realidade. E, por exemplo, no outro dia até ouvimos aí um Presidente de Câmara falar que era muito importante e que se calhar até por esta via resolvia o problema do transporte no seu concelho, mas a questão é que se uma Câmara lançar um concurso, qualquer operador aí pode concorrer e ganhar, coloca-se o problema relativamente ao atual operador, que tem infraestruturas, tem equipamentos e tem trabalhadores. Vamos imaginar, na margem sul temos a TST. Amanhã concorre uma empresa espanhola, que agora aparece aí muito, não é? Se a empresa espanhola ganhar, o que é que se passa com o equipamento, com a infraestrutura que a TST tem, por exemplo, todos os equipamentos que a TST tem e também tudo aquilo que são todos os trabalhadores que a empresa tem. E não nos parece que isto esteja acautelado nesta lei, portanto, e que ela aplicada como está, efetivamente, na nossa opinião, irá contribuir para mais falências e para mais despedimentos. E, curiosamente, aquilo que temos verificado é que há um conjunto de críticas, mesmo nos vários setores de atividade que intervêm no transporte público em Portugal. Portanto, e por tudo isto, nós entendemos que, de facto, esta lei não resolve problemas nenhuns, de facto, devia ser posta de parte e passarmos para a frente com uma discussão séria daquilo que queremos enquanto transporte público em Portugal, envolvendo todos os intervenientes neste setor, numa lógica de termos, de facto, um sistema de transportes públicos e não um conjunto de empresas públicas como hoje existem. Disse obrigado.
Muito obrigado. Queria-lhe agradecer a forma sucinta e clara que nos fez a sua intervenção. Dava agora a palavra... Penso que seja o Partido Socialista primeiro, das audições, é o PSD. Sim. Tem a palavra... Sr. Deputado Ana Paula. Cinco minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Com a tolerância habitual.
Caros representantes da FECTRANS, é um gosto tê-los aqui. Há muito tempo que não nos sentávamos à mesma mesa. Infelizmente não é pelas melhores razões, mas cá estamos nós, como há muitos anos atrás, a defender as matérias dos transportes. Bom, nós relativamente a esta proposta de lei, a primeira reação que tivemos foi é uma boa notícia, porque a matéria de descentralização é para os municípios de... matérias que têm a ver com o território, têm a ver com a mobilidade das pessoas, é uma boa notícia. Aliás, é a evolução natural da Lei 1 de 2009 que criou as autoridades metropolitanas de transportes e que ainda era um modelo misto de partilha de responsabilidades e de competências entre o Estado e as autarquias, e a evolução natural será, com certeza, essas responsabilidades de planeamento, de regulação, de organização de transportes, passarem para o poder local, seja para as áreas metropolitanas, nas áreas metropolitanas, seja para as comunidades intermunicipais, seja para as autarquias, é de facto a aproximação relativamente às pessoas, aos cidadãos e a quem gera o território. Bom. Agora, a nossa posição relativamente a esta lei é, a segunda leitura é que é complicado. E, de facto, aquilo que nós encontramos de maior complexidade relativamente a esta matéria tem a ver com as questões do financiamento e com as questões do pessoal. Porque, efetivamente, como há questões que se colocam, e gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre isso, que é questões não é só uma questão de financiamento das obrigações de serviço público, não é só essa questão, que nesta lei são apontadas algumas soluções, nomeadamente no artigo 11º, mas que parte do princípio que as obrigações de serviço público são autossustentáveis pelo próprio sistema, parte desse princípio, e coisa que de facto não é generalizada, como nós sabemos, na maioria das cidades. Mas temos aqui mais dois problemas em matéria de financiamento. Uma delas é, talvez menor em dimensão, mas muito importante, principalmente numa fase de implementação da lei, que tem a ver com o funcionamento dos próprios serviços, em que, ao transferir estas competências, são assegurados o financiamento exclusivamente do pessoal e exclusivamente até o final de 2015, mas não é tratada a questão de toda a questão do financiamento dessa parte da regulação e da organização do transporte, nomeadamente da elaboração dos planos que estavam previstos na lei e que deixam de estar. Com esta lei desaparecem esses planos, mas que terão que ser continuados a fazer, e acima de tudo, para exercer estas competências de uma forma capaz, terão que ser contratadas mais pessoas para o fazer. Bom, isto é o segundo aspecto relacionado com o financiamento. O terceiro aspecto tem a ver com os investimentos, sejam eles investimentos em infraestruturas, sejam investimentos em equipamentos. As renovações das frotas, da bilhética, tudo isso são investimentos de monta, e não existem nenhum sistema em que o próprio sistema de transportes gera receitas para esse financiamento. Portanto, em matéria de financiamento, não é só dizer que não está acautelado, nós, na nossa perspectiva, não está acautelado, e temos aqui três questões, três vertentes em que não está acautelado. Ainda sobre as questões do pessoal, não só temos a questão das áreas metropolitanas, em que, de facto, existe aqui algum pessoal que tem dois problemas. É pouco, mas também tem contextos e vínculos diferentes, e que diz que se mantém os vínculos, mas há de facto pessoas que estão em regime em que são deslocados de outros serviços da administração central e que não querem passar para a administração local. Há alguns que, enfim, há para todos os gostos, e de facto não está explícito como é que é feita essa transferência. Sendo que também não está explícito como é que as autarquias, sejam elas na modalidade que for, as metropolitanas, comunidades intermunicipais e municípios, como é que resolve o problema da contratação de pessoas para as novas competências. São duas matérias em termos de pessoal que nos preocupam, quer relativamente às pessoas que existem, que são poucas, mas têm os seus problemas e, portanto, têm que estar acautelados os seus direitos, mas também, e acima de tudo, relativamente a todas as necessidades de pessoal que vão existir, e que, de facto, com o contexto que hoje existem e com as leis de enquadramento para as autarquias, não nos afigura fácil que possam colmatar essas necessidades de pessoal. Relativamente também ainda a esta lei, que também gostaríamos que se pronunciassem, tem a ver com uma questão mais de fundo, que tem a ver com, também foi abordada, mas que pela intervenção do Sr. José Manuel, mas que tem aqui a ver com uma questão que nos parece relevante, e que também pode ter implicações sobre as organizações, sobre os trabalhadores, que tem a ver com o seguinte, que é Aquilo que acontece, de facto, é que as transferências, que as competências são transferidas, e este problema coloca-se mais nas áreas metropolitanas, as competências estão transferidas para os municípios. E os municípios que ficam com a liberdade de se organizarem como entenderem, portanto, são extintas as autoridades metropolitanas, os municípios poderão organizar-se como entender, sendo certo que, por exemplo, e no limite, poderemos ter a área metropolitana de Lisboa a dizer que a Almada a dizer que não quer pertencer, não quer delegar as suas competências da autoridade de transportes numa autoridade em que esteja Lisboa, Barreiro, enfim, porque se o sistema é delegação para os municípios, transferência para os municípios, os municípios é que delegam num órgão que entenderem formar como quiserem e que nós sabemos que pelo enquadramento legal essas delegações de competências só são válidas para nos períodos dos mandatos de quem delega as competências. E isto cria não só uma instabilidade que é prejudicial para um setor, como também cria naturalmente uma instabilidade que está associada às carreiras profissionais de quem tem que exercer essas competências no âmbito da nova legislação. E, por enquanto, Sr. Presidente, eram as questões que nós queríamos colocar aos senhores da FECTRANS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimentar a FECTRANS. E duas notas, ou três notas muito breves, sobre esta matéria. Primeira, no parecer que enviam, acusam o Governo de não estar a simular uma discussão pública. O que é verdade é que na nossa competência da Assembleia da República o que estamos aqui a fazer é discutir este assunto e com a capacidade de podermos, por nós próprios, fazer as alterações que entendermos durante o processo legislativo, que eu penso que é positivo, além de tudo também de alguma parte que o próprio Governo já fez sobre esta matéria. Sobre esta questão em concreto, eu acho que há aqui um princípio que nós, penso que todos na generalidade concordamos, que tem a ver com o princípio de descentralização, e penso que também referiram isso na vossa intervenção, e esse é um princípio muito positivo. Nós acreditamos que quem está mais perto decide melhor, sempre, e consegue, se calhar, dar atenção a algumas questões que neste momento se colocam nesta área, em termos de resposta de serviço, que muitas vezes quem está numa estrutura muito acima não consegue ou não tem essa agilidade para perceber da importância de algumas pequenas alterações numa rede, por exemplo, de transportes e da influência que isso tem na vida das pessoas e encontrar outras soluções que respondam a essas necessidades. E, portanto, este primeiro princípio é positivo. O segundo princípio é nós temos total confiança no poder local e nas instituições metropolitanas. Total confiança. Portanto, nós não temos nenhuma dúvida, independentemente do limite de mandatos ou independentemente das regras da democracia. Portanto, nós temos total confiança que os municípios vão saber se organizar e as entidades de qual fazem parte metropolitanas também se vão saber organizar. Eu sei que no passado já aconteceu também. Eu recordo, por exemplo, na área do turismo também, às vezes, os municípios não quiseram fazer parte, mas depois, mais tarde, acabaram por integrar essa entidade. Eu acho que essa questão de obrigar a que os municípios se entendam, a que faça sentido e que eles entre si também consigam encontrar as pontes necessárias para prestarem todos um melhor serviço é positivo. E claro que nós sabemos que há municípios que têm uma determinada dimensão e há outros que têm outra. Há municípios onde a questão da descentralização para o seu município em concreto tem algum protagonismo e pode-lhe permitir aqui criar novas lógicas no próprio sistema, mas sabemos que a maior parte das questões que se colocam sobre esta matéria tem a ver com intermunicipalidade, serviços que vão de um município para o outro. O transporte público de passageiros está muito associado à lógica muito mais até metropolitana, apesar desta lei tem essa vantagem de querer que o serviço de transporte público de passageiros possa chegar a toda a gente com uma proposta, como é o Portugal Porta a Porta e outras lógicas que estão aqui e o próprio sistema também de passo social mais poder também chegar a todos os municípios, que é uma coisa que hoje não existe. Quer dizer, eu percebo a questão das indemnizações compensatórias e percebo esse debate se nós achamos que isso é um investimento ou se é uma outra lógica que podemos considerar. Mas a verdade é que, neste momento, o que nós sabemos é que há muitos municípios que têm sistemas de transportes que também eles têm déficits que não são financiados. E, portanto, essa é uma realidade que nós conhecemos e que também nós devemos procurar esbater e discutir, sim, se temos ou não que fazer mais investimentos. Nós também reconhecemos que há aqui algumas questões que precisam, e estas audições também servem para isso mesmo, de algum esclarecimento. A questão do financiamento é uma questão que tem preocupado muito, muito esta matéria, apesar de é verdade que são aqui previstos mecanismos para o financiamento dos sistemas. Eu também acho que neste momento nós também devemos olhar um bocadinho e perceber que em termos de fiscalização, eu acho que esta proposta, com as nuances que possa ter, mas pode vir a ser um mecanismo importante. Eu conheço e ouço falar muitas vezes que, como é lógico, se os privados deem pouca fiscalização, é normal que só façam aquilo que lhes dá lucro. E aí pode haver aqui alguns equilíbrios em termos de, numa concessão, de poder ter que fazer redes que sejam financeiramente muito interessantes com redes que sejam menos interessantes numa lógica de compensação e portanto e também devo-vos dizer que não, a questão da questão do pessoal das empresas, nós conhecemos muitos serviços públicos em muitas áreas nos municípios, na área dos resíduos e outros, que havia N funcionários que passaram para as empresas que ganharam a concessão e daí não vem nenhum mal ao mundo. E, portanto, acho que daquilo que levantaram algumas questões que são pertinentes, que nós também temos aqui já sinalizadas, mas entendemos que esta proposta, no essencial, é uma proposta positiva, que vem aproximar muito mais a resposta das pessoas, porque desce um patamar em termos de responsabilidade e, nesse ponto de vista, tem essa vantagem. Sendo certo que precisamos de agora, na especialidade, trabalharmos aqui algumas das propostas que ainda estão em discussão. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora para uma intervenção. O CDS, não é? O Centro Democrático Social. Ah, que bem que eu estou hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Federação de Sindicatos de Transportes e Comunicações, agradecer também o facto de nos terem trazido aqui as preocupações que têm relativamente a esta proposta. Foram algumas as preocupações que aqui nos deixaram ficar e eu gostava de comentar e depois também fazer algumas perguntas relativamente a essa questão. A procura desta PPL, no fundo, vai ao encontro daquilo que é uma busca de soluções de maior proximidade em relação aos problemas existentes nas mais diversos municípios. Eu parece-me também que se centra muito esta questão e esta discussão na área metropolitana do Porto e na área metropolitana de Lisboa. Estas discussões estão muito aqui centralizadas, até relativamente à questão das indemnizações compensatórias, porque se nós olharmos para o resto do país e se olharmos para as indemnizações compensatórias, elas têm uma proveniência, o orçamento de Estado e os impostos de todos os portugueses. E nós também podemos perguntar, desse ponto de vista, se um português de Trás-os-Montes ou de Braga ou de Viana ou de Coimbra, se não tem exatamente a mesma se não teria, desse ponto de vista, exatamente o mesmo direito a ter uma redução nesses valores, fruto daquilo que é um pagamento, uma indemnização por parte do próprio Estado. A realidade demonstrou, desde 2009 até agora, que a autoridade metropolitana não funcionava. Julgo que os próprios reconhecem isso, até em algumas também manifestações que fizeram, ou pelo menos alguns trabalhadores, em relação a esta mesma entidade. E é reconhecido que o seu funcionamento não atingiu os objetivos, nomeadamente até na própria questão da fiscalização dos transportes, não foi conseguido com esta autoridade metropolitana. E a passagem e a extinção da autoridade metropolitana e esta responsabilidade para as áreas metropolitanas, no fundo, vai trazer uma maior responsabilidade, é verdade, aos municípios, mas por sua vez, também a aplicação das políticas de transportes que acham mais adequadas dentro daquele que é o seu território, sem uma interferência direta por parte do governo. A questão do financiamento, para além de estar assegurado para este ano a questão do financiamento, o próprio governo e o próprio diploma prevê a possibilidade de outras formas de financiamento, através, dentro daquilo que são as tarifas que serão reguladas por estes operadores, eventualmente, se esse for o entendimento das áreas metropolitanas, das CIMES ou dos municípios, da aplicação também de uma taxa e, para além disso, também a eficiência do serviço que pode trazer. Eu na bocada estava aqui a ler uma notícia onde diziam que houve uma fraude, por exemplo, aqui na Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa, que aponta para uma fraude que está a custar cerca de 8 milhões de euros por ano aos transportes públicos de Lisboa. Aquilo que se pretende também é que, com esta lei, essa redução de fraudes, fruto de uma eficiência em termos de fiscalização, também possa reduzir substancialmente. O funcionamento... falava também da renovação das frotas da bilheteira, também foi há bocado aqui. Isso também é uma preocupação, aí também gostaríamos de ouvir o que é que o sindicato nos tem a dizer relativamente a isso, exatamente o que é que entende deste modelo e o que é que isto pode efetivamente trazer. Dizer que efetivamente a proposta está aqui, está a ser estudada, e vamos ouvir as várias entidades para que no fim se possa eventualmente minimizar algumas destas propostas que possam não ser as mais adequadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora para uma intervenção o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quero começar por saudar a FECTRANS, agradecer a presença da delegação da Federação aqui hoje. Eu penso que, pelas intervenções, pelo conteúdo e pelo contributo já adiantado pela FECTRANS e pelo José Manuel Oliveira, já é um balanço positivo da proposta que fizemos, que o PCP apresentou, de que a FECTRANS fosse ouvida nesta Comissão Parlamentar sobre um tema que é importantíssimo e sobre um processo da maior gravidade do ponto de vista legislativo e do ponto de vista da estratégia e da política para o setor dos transportes e para os transportes públicos, como serviço público que devem ser para as populações de norte a sul, nas grandes zonas urbanas e metropolitanas, no interior do país, etc. E, portanto, valorizamos muito o contributo que trazem hoje aqui nesta reunião da Comissão Parlamentar, como valorizámos e consideramos de grande importância importância e utilidade a audição que realizámos, grupo parlamentar do PCP, aqui na Assembleia da República, com sindicatos, organismos de utentes de autarquias, com uma participação muito, muito diversificada, até mais diversificada do que alguns poderiam pensar, no passado dia 20, com uma audição parlamentar que organizámos aqui na Assembleia sobre esta proposta de lei e que teve um aprofundamento e uma discussão de grande interesse, em que algumas destas questões, de facto, vieram para cima da mesa e que importa retomar e aprofundar. A primeira questão que nós gostávamos de colocar tem a ver com esta perspectiva do ponto de vista da proposta de lei de passarmos a ter uma espécie de regime obrigatório de PPP como modelo contratual para os transportes públicos. Isso já está à vista, aliás, José Manuel Oliveira colocava isso, sublinhando e observando este caráter simultâneo. Sr. Presidente, eu penso que há aqui alguma agitação, eu vou guardar um bocadinho. Muito obrigado, Sr. Presidente. O José Manuel Oliveira há pouco identificava este caráter, esta coincidência, que nós acreditamos que não o é, também, entre esta proposta de lei, que nós consideramos que é do fim do serviço público do transporte de passageiros, embora esteja lá escrito outra coisa, e o processo de privatização, dita subconcessão dos transportes, nomeadamente na Metro do Porto, STCP, e logo a seguir Carris e Metro de Lisboa. E, de facto, o que está em cima da mesa são PPPs. No caso do Porto, é flagrante e é evidente e é um caso, mais ou menos, não há controvérsia possível, quer dizer, aquilo é uma parceria público-privada, entrega-se àqueles candidatos uma renda garantida, ao longo da concessão está estimada em cerca de 1.000 milhões de euros, com esta proposta de lei vem-se determinar e decretar quem vai pagar essa fatura de 1.000 milhões de euros são os municípios da região do Grande Porto. O que está apontado no horizonte em relação a Lisboa não é muito diferente, o que levanta as maiores preocupações e, portanto, há aqui realmente, como foi bem observado, uma situação diferenciada entre as grandes zonas metropolitanas de Lisboa e Porto, nomeadamente com estas PPPs e estes processos de privatização que estão em curso, e aquilo que está no interior do país, onde as privatizações já foram feitas há muitos anos, quando se destruiu a Rodoviária Nacional, segmentou a empresa e entregou-se àquilo que se na altura dizia que ia salvar o serviço público, que era a concorrência. E, portanto, lá nas aldeias as pessoas ficaram a saber o que é a concorrência de facto trouxe e o que é que foi essa melhoria do serviço público que agora está à vista, que é o abandono, que é o recolher obrigatório aos dias da semana e que é, ao fim de semana, não haver simplesmente transportes. E, portanto, seja para Vinhais, seja para Barrancos, seja para os concelhos do interior do país que sentem na pele, nomeadamente nas zonas mais periféricas, não nos centros das vilas, mas mesmo aí a ligação absolutamente inexistente que muitas vezes se verifica, já sabem, não precisam que lhes expliquem o que é que significa isto de entregar à concorrência e entregar o serviço público aos grupos económicos. Agora, levanta-se um problema. É que se até hoje existe uma responsabilidade do Estado que está acometida às autoridades, nomeadamente ao agora dito IMT, com uma autoridade que está para ser criada, e vamos ver quando é que sai do papel, passa a ser a Câmara, portanto, com todo o seu poderio, com toda a sua capacidade técnica e com todo o seu poder negocial, lá naqueles concelhos do interior do país, que vão negociar com os grupos económicos multinacionais do setor. E, portanto, nós passamos de autoridades metropolitanas de transportes de Lisboa e Porto, que nunca funcionaram de forma efetiva, como nós defendíamos e propusemos, que funcionassem de forma efetiva. Nunca aconteceu. Agora são extintas. E passamos a ter no país cerca de 400 autoridades de transportes, que são os municípios todos, como eu digo, infelizmente isto daria para rir se não fosse para chorar, com todo o seu poderio técnico, capacidade negocial com as multinacionais e com toda a sua possibilidade de intervenção, quando estão a ser obrigados por lei a cortar no pessoal. E agora se lhes coloca em cima mais esta carga, que não é pequena. E depois ainda se diz, bom, mas há aqui um equilíbrio entre redes muito interessantes do ponto de vista económico com outras redes que não são tão interessantes. Eu pergunto qual é a rede muito interessante do ponto de vista económico cá em Barrancos? Ou em Vinhais? Ou no Alvito? ou mesmo nas zonas aqui mais próximas de Lisboa, o que é que há de lucrativo para compensar com aquilo que é deficitário do ponto de vista imediato e do ponto de vista isolado. E, portanto, mesmo que nós digamos que as câmaras que estão mais perto das pessoas, que sabem os problemas, vão passar a ter agora, ainda por cima, a culpa por não haver transportes para as populações. Vão ser os culpados agora, vão ser os municípios. Por causa de um problema que existe há dezenas de anos, que é o tempo que já dura a entrega aos grupos económicos e aos privados. Até esses, até os privados que hoje estão no terreno, enfrentam uma situação que é da precariedade e da instabilidade. Porque de hoje para amanhã pode aparecer um grupo económico japonês ou do Bangladesh ou do Sri Lanka, ou seja, de onde for, ou do Panamá, ou dos Estados Unidos, ou da China, como diz ali o deputado do CDS. É uma situação que pode acontecer assim. Lá no concelho, a empresa que lá está, com a frota que lá está, com as pessoas que lá estão, pode ir tudo para o desemprego. Pode ir tudo para o desmantelamento, pode ir tudo... Aliás, se os terminais forem propriedade privada do operador privado que lá está, quem garante que vão querer vender e a que preço, e que o novo vai querer comprar aquele terminal e a que preço? Se arranjar um terreno ermo lá ou longe, vai querer comprar aquele terminal por carga d'água? Alguém pensou nisso? Temos dúvidas. Para terminar, Presidente... A escala municipal e supramunicipal. Foi aqui dito e é verdade. Os municípios podem optar por não fazer parte de uma CIM, de uma comunidade intermunicipal. Podem optar, livremente. Mas, nos termos desta lei, a escala supramunicipal, em termos de território, é determinada a nível de uma autoridade dessa CIM. E, portanto, as câmaras só poderão decidir, contratar, fiscalizar, etc., ao nível do seu município, do seu território. Mas no âmbito regional, que é a tal interligação que todos dizem que faz falta, ou a Câmara faz parte de uma CIM e vai ter aí uma capacidade que é correspondente à sua intervenção e à sua participação nesse associativismo obrigatório, ou então não há quem decida sobre o seu território no plano mais vasto. É claro que entre CIMs ninguém se lembrou, que nós não temos propriamente arame farpado entre regiões e, portanto, também, às vezes até é maior a troca que possa existir e o tráfego passageiros que possa existir do Alentejo Norte para o Ribatejo ou de Lisboa Norte para a região do Oeste, ninguém se lembrou disto, porque uma coisa é a AML, outra coisa é a CIM, e a CIM que está lá ao lado não tem nada a ver com a AML, e portanto ninguém fala com ninguém, cada um sabe de si. E é este o planeamento que a gente tem de acordo com esta proposta de lei, que é uma coisa brilhante. Isto não é uma questão de confiança nos municípios, isto é uma questão de não ser de confiança para os municípios. Isto é boicotar o trabalho e criar as condições para que isto seja um inferno a começar para os municípios. E esse 1% das receitas tarifárias que vão financiar isto tudo, isto pode ser, aliás, passa a 2%, que era 1, passou a 2.
Isto, eu sei que está mesmo a terminar, Sr. Deputado.
É isso mesmo. Isso é, pode ser muito interessante em Lisboa e no Porto, mas lá está, para o interior do país, não serve para nada. Não serve para nada. E, portanto, deixava estas questões à FECTRANS, deixava este agradecimento mais uma vez pelo contributo, relativamente a uma proposta de lei que o melhor que se podia fazer em relação a ela era, de facto, retirá-la ou rejeitá-la. Muito obrigado.
Obrigado. Tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da FECTRANS. E desculpa pelo meu atraso, tive um imprevisto de ordem mecânica. Eu queria começar exatamente por esta questão da discrepância entre os transportes nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e do resto do país, porque ela existe. Faz mal. Porque esta discrepância existe, mas a mim o que me parece é que a forma que este governo tem de resolver é fazer em Lisboa e no Porto aquilo que já existe no resto do país. O Bruno Dias já o disse e o modelo a aplicar em Lisboa e no Porto parece ser muito, muito parecido àquele que foi aplicado há uns anos por esse país afora, e hoje temos os resultados disso, que é praticamente inexistência de transportes públicos, e que todos nós sabemos. Eu sei porque eu venho do interior do Alentejo e não, simplesmente não havia transportes públicos, a não ser as câmaras que desenrascavam uns autocarros para levar as crianças à escola, porque fora isto não há serviço de transportes. E para deixar as cartas em cima da mesa, isso é claro, o Bloco é a favor da descentralização de competências. Há muito tempo, não temos a ideia de um serviço de transportes centralizado, Achamos que há muito no setor de transportes que deve ser decidido ao nível das áreas metropolitanas, desde que elas tenham os meios e a capacidade técnica para o fazer, e portanto é preciso dotar essas autoridades, sejam neste regime ou noutro regime, mas é preciso haver uma capacidade de centralização e dar mais competência às áreas metropolitanas, mas não concordamos que quem está mais perto decide sempre melhor, independentemente da forma como esta descentralização é feita. Em primeiro lugar, porque é preciso acautelar a coerência do sistema de transportes como um todo, e isso não é acautelado nesta proposta. Porque descentralização é importante se não perder o caráter de planeamento, e isso tem que ser necessariamente central do sistema de transportes, que tem que ser integrado, tem que ter alguém que olhe para ele mais acima do que o município, ao nível metropolitano, ao nível distrital, ao nível nacional e interdistrital, e todas estas ligações têm que ser pensadas. E, em segundo lugar, a descentralização não pode querer dizer que andamos a passar para os municípios a obrigação de organizar o sistema de transportes e de garantir o serviço público, sem lhes dar os meios financeiros que os municípios precisam para fazer isto, que é o que esta proposta prevê, que é total ausência de garantias relativamente a financiamento contra novos investimentos e a serviço público. E, portanto, isto é um presente envenenado para os municípios, não é mais do que isto. Até quem defende descentralização não pode estar de acordo com isto. Porque isto não é o pior de dois mundos. É que isto nem é um bom planeamento central e centralizado, nem é um bom planeamento a nível local e, portanto, mais vale não fazer nada. Dentro disto, e tenho a vantagem de estar a falar no fim, e, portanto, já muito for dito, eu concordo em geral com as questões que foram colocadas pelo PCP e pelo PS. A minha pergunta é muito simples, é se encontram, do estudo que fizeram desta lei, ou desta proposta de lei, alguma coisa que, mexendo aqui ou ali, salvasse o barco? E mesmo do ponto de vista, e aqui já vos disse, mesmo do ponto de vista da centralização, passagem de competências, se há aqui alguma coisa que se aproveite, ou se pelo contrário, é pôr de lado e recomeçar de novo. Porque é lógico que nós precisamos de ter um novo enquadramento de transportes e pensar o serviço de transportes públicos em Portugal, até porque não existe em grande parte do país. Mas será que a forma de o fazer é vendê-lo a retalho e aos bocados em Lisboa, como já se fez no resto do país, com o acrescento de, no caminho, pôr uma carga sobre os municípios que eles claramente não têm capacidade para lidar e para resolver, supercarregando ainda mais o seu orçamento e a sua capacidade financeira, tendo como consequência a ausência de investimento nos transportes públicos. E, portanto, há aqui alguma coisa que se possa fazer para safar esta lei, desculpem lá a expressão, ou é mesmo pôr de lado e recomeçar, e que princípios são esses com os quais temos que recomeçar a pensar o serviço de transportes, que não me parece estarem plasmados nesta lei de forma nenhuma. Proposta de lei.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem agora para responder o coordenador da FECTRANS, José Manuel Fernandes, por favor.
Não há problema. Eu começava por esta questão última que a deputada Mariana Mortágua colocou, que é, na nossa opinião, se a lei, mexendo aqui ou acolá, deixará de ser má e passará a ser boa. Para nós, o que entendemos é que esta lei está feita na base de um conceito diferente daquele que nós temos relativamente aos transportes públicos. Portanto, e podemos andar aqui à volta de mais discussão do financiamento aqui ou acolá, coloco que temos sempre um problema de fundo. É que esta lei não contribui para uma coisa que para nós é importante, que é não termos apenas empresas de transportes públicos, mas termos um sistema de transportes públicos integrado, que tenha em conta o incentivo à utilização do transporte público e tirarmos transporte individual das estradas, com todos os ganhos que o país tem, que tenha em conta o território nacional do país, portanto, e que contribua para o seu desenvolvimento integrado e não para aquilo que aconteceu hoje e que acontece hoje, que é temos alguns transportes com menor ou com maior ou menor qualidade, com maior ou menor oferta na área litoral do país, e o interior está pura e simplesmente deserto, por facto de ter havido uma opção ao longo do tempo, que foi acabar com uma empresa pública que se chamava Rodoviária Nacional, e jogar-se nesta ideia de que, aliás, o argumento era que na altura há um monopólio, temos que abrir, que é porque assim os transportes passam a ser, as pessoas passarão a ter melhor sistema de transportes. Por isso simplesmente deixaram de ter transportes, e o facto é que deixámos de ter um monopólio e que neste momento temos dois grupos e meio que no fundo têm o transporte rodoviário em Portugal, e dois deles inclusivamente nem nacionais são, não é? Portanto, queremos que, do ponto de vista da resposta, achamos que para termos e para discutirmos transportes e uma lei deste género, temos que partir de pressupostos diferentes e fazer, na nossa opinião, uma lei diferente. Porque depois há aqui várias questões que foram colocadas, em alguns aspectos houveram perguntas que, no fundo, também são quase afirmações e razão de alguns aspectos que nós, de forma sucinta, colocámos. Agora, eu creio que, de facto, parte-se desta ideia de que é preciso centralizar, mas coloca-se a decisão, na nossa opinião, apenas numa lógica de conselho, sem ter em conta, de facto, o território nacional, por um lado, e nomeadamente as grandes áreas metropolitanas como a de Lisboa. Porque, de facto, depois aqui há vários aspectos que não têm sido resolvidos ao longo do tempo, portanto, e que com esta lei não vão ser resolvidos. Foi colocado aqui o problema, deputada Ana Paula Vitorino, que falava sobre a questão da bilhética, etc. Uma das questões que nos chegam com algumas críticas, e creio que demos passos positivos já nesse espaço, que é a diversidade de tarifas e de títulos de transportes que há, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa. Só dar um exemplo, aqui há uns anos, um familiar meu que vive em França, um jovem, veio passar férias em Lisboa, estava encantado, gostava muito de Lisboa, mas a crítica que ele me fez é assim: epá, eu para ir de Lisboa à tua casa tenho que comprar três títulos de transportes, é o da Carris, é o da Metro, eu não sei quantos. Portanto, se a lógica é começarmos conselho a conselho, este problema nunca mais é resolvido, antes pelo contrário, passamos a ter mais, porque cada um começa a fazer a gestão em função dos seus, da sua lógica de município. Portanto, e esta para nós é uma questão importante. Achamos que os municípios têm que intervir na organização do transporte, mas em áreas metropolitanas e mesmo do ponto de vista nacional, tem que haver algo que dê o nó nisto tudo, até porque depois há soluções para a mobilidade que se colocam, por exemplo, em Lisboa, cujas soluções têm que ser encontradas em concelhos limítrofes, etc. Portanto, as questões dos parques de estacionamentos, etc., que estão ali. Quando nós falamos de transportes, há aqui um conjunto de questões que se colocam lateralmente, que é importante também avaliar numa lógica não local, mas da área em que estamos. Depois, de facto, há aqui também algumas intervenções que nos deixam interessante, e já agora comentar com alguma ironia, o senhor deputado Paulo Cavaleiro falava na questão da confiança total nos municípios, etc., mas depois foi evoluindo e diz que os municípios serão obrigados, e fez-me lembrar aquela anedota do pai que diz para o filho: meu filho, quer queiras, quer não queiras, há de ser bombeiro voluntário, não é? Ou seja, procura-se centralizar para a coisa, não se dá a meios, mas depois obriga-se que, de facto, se vá naquele sentido. Portanto, é um pouco a lógica que está aqui também nesta legislação, que é: eu deixo de ter as responsabilidades passam para os outros, vocês são livres de se organizar, mas só têm um caminho, organizam-se como eu quero. Portanto, e eu creio que não vamos aqui resolver problemas nenhum relativamente a transportes, não? E, por último, colocar uma questão ao Sr. Deputado do CDS, quando falou, eu sorri-me, não é pela sua intervenção, mas fez-me lembrar um argumento, não é mais uma anedota, o senhor quer lembrar, e aquilo que eu lhe vou dizer, se quiser ter a certeza disso, vai ver que é verdade. Quando começou os primeiros encerramentos das linhas de caminho de ferro em Portugal, o grande argumento que se colocava, e argumento anteriormente à sua gestão, já agora, o grande argumento que se colocava para justificar os encerramentos é dizer: é que as pessoas de Trás-os-Montes não podem, digamos, estar a suportar o transporte das pessoas que viajam em Lisboa. Curiosamente, foram as pessoas de Trás-os-Montes que deixaram de ter primeiro as linhas férreas, deixaram de ter linhas férreas. Portanto, a questão é que, se nós não tivermos uma lógica e uma visão do país, esses argumentos vão sempre servir para prejudicar aqueles que já hoje são mais desfavorecidos. Porque, de facto, eu também moro em Lisboa e pago, e bem, digamos, o desenvolvimento das estradas, etc., em Trás-os-Montes, assim como todo cidadão tem que contribuir para o desenvolvimento integrado do país. O problema é que nós não temos desenvolvimento integrado, porque, de facto, não se aposta no interior, a não ser, digamos, as vias, as estradas para ir de um lado ao outro e pôr os produtos com mais facilidade na Europa e por aí fora. Portanto, a questão, de facto, os senhores podem dizer que é anedota, desculpem lá, mas acho que é importante também dizer aquilo que sentimos. Esta lei, na nossa opinião, devia ser pura e simplesmente posta de parte e encetarmos um processo de discussão de uma maneira diferente, nomeadamente naquilo que dissemos relativamente ao que deve ser os transportes em Portugal. E já agora uma questão também que o senhor deputado do CDS falou, e quando pegou na questão da notícia no jornal e sobre a fraude, é que se quisermos falar sobre isso, a gente faz aqui uma sessão só sobre isso. É que hoje há fraude, mas há responsáveis pela fraude. E eu, por exemplo, se a gente olhar, está aqui a Anabela, que é fiscal no Metropolitano, se ela lhe disser aqui há poucos anos atrás quantos fiscais existiam no Metropolitano, portanto, para exercer o trabalho de fiscalização, e quantos é que há hoje? Hoje há 16, não é? Quando num quadro que deviam ser mais de 50. Portanto, se eu...
O sistema é completamente diferente da bilhética das entradas.
Mas, não, mas o problema...
Vai mudar tudo ao mesmo tempo.
Isso aí não vale a pena discutir. A fraude aumentou imenso.
É óbvio que depois não pode haver fiscalização eficaz se não há pessoas para a fazer, não é? Portanto, a questão é esta. E hoje, as medidas restritivas nas empresas, quer no Metropolitano, quer na Carris, quer na CP, etc., levam a que, efetivamente, aliás, na CP, só para dizer isto, os comboios normalmente são duas composições que não têm ligação entre si. Só há, antes havia dois revisores, um na parte da frente e outro na trás. Portanto, hoje há apenas um, portanto, ou está na frente ou está atrás. Quem anda frequentemente sabe logo, olha, o revisor na estação tal vai na carruagem X. Portanto, eu vou para a outra, ou então quando passam de um lado para o outro. Portanto, é efetivamente é impossível fazer um controle eficaz e combate à fraude com um sistema de serviço e sem pessoas. Disso. Obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer ao seu coordenador da FETRANS, dizer-lhe que achei algum interesse à piada do bombeiro. Mas não posso deixar de responder cá uma apenas porque ninguém pode falar, que é aquele pai que falava ao filho e dizia ao filho: meu filho, não mudes nada para que tudo fique na mesma. Tirando isso, muito obrigado, Sr. Presidente.